Muito bem, começa agora mais um Comicamente, mais um episódio maravilhoso feito pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Quem tá gostando, por favor, me segue no Instagram e fala lá: Edson, tô gostando bastante do seu podcast. Ou Edson, não estou gostando bastante, não importa. Dê sua opinião lá no Edson JR Oficial, tá bom? Hoje eu quero falar sobre... esse é um assunto muito legal, que eu queria muito falar. Está engasgado na minha garganta. Sabe o que eu acho irritante? Eu acho uma coisa irritante. Eu tenho irritações específicas que às vezes não bate com muita gente. Eu acho irritante gente que acha que tudo é um sinal do universo. Tudo, mas qualquer coisa é um sinal do universo. Mesmo que não tenha anexo algum, a pessoa acha que é um sinal, sabe? E não é só isso, não é só o sinal. As explicações desses sinais também não têm nexo nenhum. Né? Eu tenho uma tia que é assim, ela fala sobre o sinal que ela recebeu e se ela for refutada em algum momento, ela pega e vai embora, entendeu? Aconteceu recentemente, essa minha tia falou: tu não sabe o que aconteceu, antes de ontem eu sonhei com um dente canino, acredita? Eu falei: tia, mas o que que tem? E daí que hoje, 2 dias depois, o avô da dona Carla morreu. Eu falei: mas quem é dona Carla? Eu falei: é parente da Guinela. Eu falei: mas quem é a Guinela, tia? Ela falou: morava no 508 antes de tu nascer. Tá, mas morreu do quê? Foi mordida por um lobo? É isso? Falou: não, morreu de insuficiência respiratória. Falei: o que que isso tem a ver com dente canino? Falou: tu não sabe de nada mesmo. E saiu pra ir na feira. Quer dizer, me deixou em aberto uma explicação que não ia ter, obviamente, e foi embora. E esse é o problema das pessoas que recebem sinais do universo. Elas simplesmente falam o que ela acha que é um sinal e não te dá maiores explicações. E tu fica ali, né? De onde ela tirou a liga para conectar sonho com um dente canino com a morte de um parente da Guinela? As pessoas acham que o universo é a esfinge do Rá-Tim-Bum, sabe? Que passa o dia mandando enigma pra gente decifrar, como se fosse essa única, único objetivo do universo. Eu não acho que é isso. Claro que pode ser que tenha essa parada toda de sinal. Eu acho que pode ser que tenha, né? Mas tem gente que interpreta tudo como sinal. Já viram gente assim? A pessoa acorda, aí o peixe morreu. Ok, acontece, peixe morre, né? Peixe não é indestrutível. Aí a cafeteira queima no mesmo dia e o elevador demora 1 minuto a mais pra chegar. Aí a pessoa já acha que é um sinal, né? Que se ela sair de casa, vai acontecer alguma coisa de errada com ela. Hã? E é justamente essa a minha intolerância com quem recebe esses sinais. Porque a pessoa sempre acha que o universo, esse de bilhões de anos, né? Infinito, de imensurável grandeza, cheio de mistérios, tá preocupado com ela. Elas nunca consideram que o universo às vezes tá preocupado com todas as pessoas que ela vai encontrar, porque ela que é o problema. Hã? O problema tá sempre nos outros, na interpretação dessas pessoas. Nunca é você o problema. Nunca é você. O problema é sempre os outros. Nunca passou pela tua cabeça que às vezes o universo quer livrar as pessoas de você mesmo. Porque é você que tá com o problema, né? Mas nunca tem essa interpretação. Eu vi um caso de 2 assaltantes que invadiram um ônibus circular de São Paulo, roubaram os passageiros e fugiram, né? Normal, fazendo o trabalho deles. Aí depois que tudo se resolveu, tal, uma das assaltadas tava num desses programas da Gazeta que passa de tarde, sabe, desses de variedade, que fala sobre astrologia, corte e costura, como fazer copo com cartela de ovo, essas paradas todas. E aí a apresentadora, que tava numa mesa, né, com um astrólogo junto, e a menina assaltada, que chama Karina, falou assim: ah, inclusive a Karina parece que teve um pressentimento, né, Karina, quando acordou pra ir trabalhar na segunda-feira do assalto. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho disso. Aí a Karina entra, né? Então, eu tinha acabado de comprar meu celular no final de semana. E nesse dia que eu fui roubada, era uma segunda-feira, inclusive, eu acordei atrasada, né? Pra ir trabalhar. E já começou aí, né? Acordei atrasada e eu nunca me atraso. Mas vai vendo. Daí acabou a luz em casa. Por conta disso eu demorei pra tomar banho. E por conta disso eu perdi meu ônibus. Enfim, parecia mesmo um sinal, sabe? Pra me prevenir de sair de casa. Sabe quando alguma coisa diz pra você não sair? Então, mas aí eu fui assim mesmo, né? Eu tinha que trabalhar. Aí eu peguei um ônibus que eu nunca tinha pego, atenção a essa informação, um ônibus que eu nunca tinha pego e quando eu percebi, já estava sendo assaltado. Quer dizer, se eu prestasse atenção nos sinais, eu não teria sido assaltado. E tudo isso com um astrólogo do lado fazendo que sim bem forte com a cabeça, sabe? Como que entendendo toda... Ele entende, o astrólogo da Gazeta entende a mente do universo. Impressionante. Aí, ouvindo esse relato, eu pensei: Ué, então a culpa do assalto é da Karina, não é? Não era um sinal para prevenir ela de ser assaltada. Era um sinal para prevenir os 20 passageiros que estavam no ônibus, porque a Zika tava com a Karina. Ué, para mim é muito lógico isso. Se ela nunca pegou esse ônibus, como ela mesmo disse. Nunca aconteceu nada com esse ônibus, segundo o próprio motorista. E de repente ela entra e o ônibus todo é roubado, foi ela que levou o assalto até ele. Para mim parece muito óbvio. A Zika tá com ela, não com o ônibus. Mas não, né? Nunca pensam por esse lado, porque como eu disse, eles sempre interpretam que o sinal do universo era pra Karina ser poupada e não os passageiros, né? Imagina, ela que tava com a Urucubaca e o sinal era pra ela ficar trancada no quarto e não levar essa Urucubaca pra vida dos outros. Ninguém vê o outro lado. Imagina as pessoas desse ônibus que há 10 anos fazem o mesmo trajeto, com as mesmas companhias, sentam nos mesmos lugares. Eles até chamam o motorista pelo nome. Olha que maravilha, que comunidade gostosa. Eles tinham uma vida sossegada, iam pro trabalho, voltavam, etc, etc. E tudo tava bem. Até o dia em que a dona Karina resolve aparecer na vida deles e tudo vira de pernas pro ar. Hã? Karina essa que recebeu um sinal. Hã? Que era pra ter ficado em casa. Mas daí ela decide aparecer e quebrar um ciclo inteiro de paz e tranquilidade de 20 famílias que viviam bem até então. Tô errado? Então, ó, três lições que a Karina aprendeu. Primeiro, às vezes o problema tá nela, na própria Karina. Segundo, se atrasou, vai a pé. E terceiro, vai se benzer. Hã? Então, acho que as pessoas têm que parar com essa ideia de que tudo é um sinal. Ou, se você acreditar mesmo que é um sinal, faz alguma coisa. Recebeu o sinal, não fez nada? Isso é outra coisa que eu tenho raiva também. Recebeu o sinal, não fez nada. Que é uma coisa que eu também não tenho muita tolerância nesse mundo dos sinais aí. Que, por exemplo, quando a pessoa morre, né? Pessoas que morrem e aí alguém aparece depois da morte, óbvio, dizendo que já estava sentindo que isso ia acontecer. E eu penso, se já estava sentindo, por que que não avisou a pessoa? Por que que deixou ela sair de casa? Fala pra ele, escuta aqui, Felipe. Alguma merda vai acontecer. Eu não sei o que é e nem sei explicar o que que é, entendeu? Eu sei que vai acontecer uma merda. Então, dane-se o que tu tem pra fazer. Não sai de casa. E aí tranca essa porta do quarto, contrata um carcereiro pra tomar conta do Felipe, amordaça ele, põe pra dormir, leva pra passear no porta-mala de um Vectra. Tanto faz, mas não deixa esse cara sair de casa. Tô errado? Não é melhor isso do que receber a notícia que o avião dele caiu? Hã? Você já pressentiu? Aí você fica com medo o dia inteiro em casa e o cara lá, na boca do perigo, não é? No dia seguinte pode ser que o Felipe te interne numa clínica, mas tudo bem, pelo menos ele tá vivo. Não valeu o esforço? Valeu, valeu a loucura. Então envolver o sinal e morte já era, abriu um caminho pra um monte de outras coisas estranhas na minha cabeça. Quer um exemplo? Matéria de TV, que tem aqueles relatos de parente de gente que morreu, né? Primeiro que o repórter da matéria sempre começa falando sobre uma revelação, logo depois de uma morte. A Record faz muito isso, né? Pergunta e põe a pessoa em câmera lenta, já viram? Mas antes de sair de casa, o sobrinho de seu Jurandir deixou uma mensagem que parecia um tanto quanto premonitória. Aí entre o seu Jurandir, a mais estranha foi quando ele saiu e disse uma coisa que ele nunca disse antes. Ele me deu um beijo na testa e falou, tchau tio, se Deus quiser, até amanhã. E foi isso que eu achei estranho, porque ele nunca usou o se Deus quiser antes do até amanhã. E isso pra mim foi um sinal. Pronto, agora o programa vai durar 8 horas em cima desse grande sinal do universo. Não é? Porque o cara trocou a ordem de uma frase, isso foi um aviso. Já viram isso? Eu tô enlouquecendo sozinho. Ah, acho que não. Eu não vejo sentido, é uma frase simples que todo mundo pode falar. Não tem nada de premonitório nisso. Entende? Não entra na estatística racional de frases que foram ditas antes da morte. Eu acho que não entra para esse grupo. Eu acho que não. Se você quer deixar uma mensagem premonitória, tem que fazer alguma coisa radical. Entende? Que ninguém tenha feito. Para ficar marcada na memória das pessoas mesmo. Aí sim é um sinal. Hã? Um dia que eu senti, que eu vou morrer, eu não vou chegar para minha tia e falar tchau tia, se Deus quiser até amanhã. Não! Não tem nada de inovador nisso. Né? O dia que eu achar que eu vou morrer, e eu quiser deixar uma mensagem premonitória pra alguém, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Antes de sair de casa, eu vou me despedir do meu cachorro, vou me despedir da minha tia, vou cagar no tapete e vou embora. Hã? Sem explicação, sem dizer nada. Simplesmente despedir do meu cachorro, beijar minha tia, baixar minha calça, dar uma boa cagada no tapete e rua. Porque aí sim, quando eu morrer e o repórter da Record vier falar com a minha tia, E antes de morrer, Júnior parece ter deixado um belo sinal. Um sinal um tanto quanto premonitório. Aí vai entrar minha tia falando.
Então, não sei, foi alguma coisa meio estranha. Ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito depois de crescido. Antes de sair de casa, no dia da viagem, ele se despediu do cachorro, me beijou na testa e depois deu uma boa cagada no tapete, sabe? E merda no tapete é sinal de que as coisas não vão ficar bem aqui em casa. Ainda mais se juntar com o fato de que no mesmo dia, naquela mesma noite, eu tinha sonhado com um dente canino. E pra piorar, o dente era da guinela.
É isso aí, chegamos ao fim de mais um podcast, espero que você tenha gostado, eu adorei, mais uma vez, estar aqui gravando este capítulo, este episódio. Me sigam no Instagram, EdsonJROficial, um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo, para o pessoal do Instagram, um grande abraço, valeu!